Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos. Usanças.
Bem-vindos ao Usanças mais uma vez. Temos de certeza um tema interessante para lhe apresentar desta vez. Não muito divulgado na nossa zona, não é próprio da nossa zona, digamos assim, embora estejamos a falar de música, e a música é de todo lado. Esta linguagem universal que une os povos, que une as pessoas e que nos confronta, por vezes, com a nossa capacidade de gostar. Estou-lhe a falar de jazz, é isso mesmo. Aquele tipo de música, aquele tipo de sonoridade que por vezes não é entendido e que por isso mesmo se deixa ficar pelo caminho, tenta-se, mas não se avança. Mas não é disso que vamos falar hoje. Vamos falar precisamente de avanço. De um grupo que se formou em Viana do Castelo desde 2022 e que tem por nome Quinto Jazz. É interessante a sua composição, porque é toda a gente ligada à música, nomes conhecidos da nossa cidade, gente que se interessa por esta temática e, curiosamente, quer se queira, quer não, o jazz é música tradicional e popular. Muito bom dia a todos, professor Paulo Maciel e os outros elementos do grupo. O Quinto Jazz, como eu referi há pouco, em 2022 dá os seus primeiros passos. Como é que se chega aqui? O que é que vos levou a começar com este tipo de registro musical? A falta? O gosto, em primeiro lugar.
Se calhar.
Claro,
se calhar
e depois?
Bom dia. Sim, se calhar por aí o primeiro gosto. Confesso que eu chego ao Quinto Jazz, ou melhor, o nome Quinto Jazz aparece depois do consenso entre todos de chegarmos a este nome. Mas eu chego ao Quinto Jazz por convite do Cristiano. O Cristiano faz-me um convite porque realmente precisava de um teclas. E convidou-me, e eu, pelo meu gosto que também tenho por este género musical, realmente fiquei na altura logo muito interessado em poder participar. Já se encontravam, mas na realidade faltava aqui um teclas. A nossa formação inicial começou com o Bruno Guia na bateria. Entretanto, ele, por questões profissionais, teve que abandonar. Por isso a formação inicial somos os quatro que estamos. O Vítor entra mais tarde, porque realmente o Bruno não pôde acompanhar. Por isso, o grupo inicial de quando nós fizemos mantém-se. Mas isto, eu se calhar não sou a pessoa certa para falar disto, mas isto vem de umas experiências que aconteceram no passado, ligado a uns grupos instrumentais com a Viana Música, onde eu também toquei, não é?
E que é natural, houve, não é?
Houve umas apresentações, sim, exato. Houve umas experimentações. E também umas apresentações desse grupo, e depois nós, já agora desde 2022, juntamos ali na casa do Cristiano, sempre semanalmente, religiosamente, semanalmente, às vezes uma outra falta, mas
por exemplo,
esta semana estamos, estas últimas semanas estamos a encontrar duas vezes por semana, por isso há um investimento da nossa parte à noite, para podermos fazer música, para podermos também, acima de tudo, partilhar aquilo que gostamos e quiçá, realmente, apresentar para os outros, porque o nosso objetivo é apresentar o que nós fazemos para os outros, não é? Daí que o Quinto Jazz não é uma banda de garagem, não é? É feito quase perto da garagem, mas não é uma banda de garagem.
Isso
é uma banda
fosse?
De... Podia ser, realmente. É feito ali na casa do Cristiano, num estudo que ele tem e que nos vai cedendo e que nós vamos aproveitando para personalmente podermos experimentar e encontrar esta linguagem e também ir aprendendo, porque nós também vamos aprendendo uns com os outros, e parece que não, mas isto faz falta muito da experiência para levar o nível da improvisação, faz falta muita experiência e tocar em conjunto.
É claro, sozinhos.
Só para complementar um pouco o que o Paulo falou há pouco, de como é que isto surgiu, de facto há 20 anos atrás existiu um outro projeto, diferente deste naturalmente, mas no qual estava eu, o Henrique, eu acho que tu também chegaste a participar uma outra vez, o Mário Bezerra, estamos a falar bem há 20 anos, sensivelmente, 18, 20, por aí, e depois uns foram pais, outros foram tirar o mestrado, outros aquilo, e a dada altura não se conseguiu manter a regularidade e as coisas perderam-se. E depois, maioritariamente, até era eu e o Henrique íamos falando de vez em quando com o outro. E, quando é que um dia vemos, passou um ano, até dois, três, quatro, dia. 10, 15, até que a altura veio o Covid, eu acho que esse foi talvez o pós-Covid que fez um bocado tipo abrir, olha, agora tem que ser. E foi assim que surgiu, mais ou menos foi entre uma conversa entre mim e São Rui, depois a partir daí, o Mário e marcou-se o jantar. Nesse jantar tu ainda não estavas, porque ainda não tínhamos de facto o teclado, e no jantar é que a gente, entre nós, conversamos, agora precisamos falar aqui com alguém por causa do piano, e tivemos a discutir, tínhamos uma lista enorme de 100 pessoas, mas muito facilmente chegámos, vamos falar com o Paulo, para além de já ter participado, faria sentido dentro daquilo que era o projeto que estaríamos a imaginar, e isto só para explicar aquilo que há pouco estavas...
Exatamente, então muitos anos à espera até chegar aqui, mas de repente, não é verdade? Henrique Fernandes, bom dia.
Bom dia.
Então, como é que surge a sua participação no meio deste quinto jazz?
É assim, é um bocado aquilo que o Cristiano estava a dizer. Nós tínhamos um projeto já antigo, porque o que também tem de engraçado o nosso grupo é que nós estamos essa formação instrumental e quase que nenhum está quase na sua área normal, ou seja, eu aqui estou a tocar baixo, mas na realidade eu sou flautista, o Cristiano é arquiteto, está a tocar guitarra, o Mário Bezerra é professor essencialmente de clarinete e toca maioritariamente saxofone, o Vítor Lima é conhecido como cantor e como professor mais da prática vocal e aqui está a tocar bateria, porque também já tem um historial grande de bateria, o Paulo é professor de formação musical e estamos no teclado, ou seja, isto basicamente é pessoal que gosta de música e às vezes gostamos de fazer música, não necessariamente só na nossa área normal de vida. Ou seja, para mim sempre foi um escape. Ou seja, havia alturas em que eu chegava a casa e sentia vontade de tocar, mas não me apetecia necessariamente estar a voltar a pegar no meu instrumento de raiz, porque já tinha passado o dia inteiro com ele. Portanto, o baixo foi um bocado o escape de conseguir fazer música, mas sem estar com aquela saturação daquilo que está a fazer. E acho que todos será um bocado isso.
Exato.
Um gosto muito pessoal por tocar, por abordar o tipo de coisas diferentes daquilo que a gente, apesar de estar ligado à música, daquilo que a gente faz no dia-a-dia.
Exato.
E isso já veio dessa altura.
Sim,
e foi-se mantendo.
É curioso que esta área da música envolve uma série de aspectos que a torna tão diferente, que é o caso de... Eu estive a analisar os termos técnicos, para mim o jazz era mais ligado ao improviso do que outra coisa. Mas cheguei à conclusão que não era tão somente isso. E esta história da síncope tem a ver... Que é uma das partes que o jazz é caracterizado pela síncope. A síncope é o repentino do jazz, é isso? Está ligado ao repentino?
Se calhar estamos a falar de síncope no sentido do aspecto rítmico.
Sim, sim, deve sim. Ser, penso que sim, do que eu li, pareceu-me isso.
O swing.
E o swing, e por aí fora, exatamente. São géneros, já acho eu, não sei.
O espectro do jazz é muito grande.
Pois, até aí também já cheguei.
O jazz é uma palavra só, mas o espectro vai... Nós podemos ter o swing, podemos ter o bebop, ou seja, desde o jazz mais progressivo, há uma panóplia de coisas muito grandes. O nosso repertório, por exemplo, nós chamamos jazz, mas basicamente é muito abrangente, ou seja, nós vamos desde a bossa nova até aos standards de jazz normais, ou seja, é um mundo tão amplo que nós também não temos, pelo menos, não temos tido a vontade de nos focar simplesmente num dos aspectos,
claro,
portanto...
Claro,
e ela é uma área muito vasta, da mesma maneira que a música clássica também é uma área vasta ao longo da época.
A música em si é vasta.
Exatamente.
Não é vasta isso.
Sim, sim, sim.
Mas acima de tudo, nós, o que nos focamos nós, enquanto grupo, é um grupo instrumental, e tentamos levar as coisas para a parte mais instrumental. Por outro lado, uma das coisas que nos cativa é a questão da improvisação, daí, obviamente, tendo em conta estes aspectos todos que falou Henrique, por onde nós vamos passando, não é? Porque às vezes não nos focamos só num aspecto, não é? Focamos em vários géneros musicais. Nós vamos buscar sistemas para depois também os desenvolver no conceito de improvisação, e daí que exploramos esta parte do jazz nesta parte, na vertente mais instrumental, daí Exato. Que esse crescendo será feito dessa forma.
É o primeiro trabalho que conheci que me apaixonou bastante, e quero me lembrar agora do nome da pessoa, que era uma figura conhecida da televisão, se calhar lembram-se ou não, mas eu já tenho uns 500 mais. Era um programa que havia na televisão em que um dia o sujeito que eu apresentava resolveu pôr em tom de jazz a Casa da Mariquinhas. Eu fiquei apaixonada, palavra de honra. Foi uma transformação tão grande e tão pequena ao mesmo tempo, tão simples, mas que deu um mote completamente diferente àquela música que toda a gente ouvia, aquilo pronto, nas casas de fado e por aí fora, que nunca de lá saía. E a certa altura o homem traz aquilo para a televisão, põe-lhe que ele era realmente fazer um programa sobre jazz. E tenho reparado também que o segundo canal tem dado uma certa atenção, ainda anteontem estavam, acho que era sobre o Miles.
Sim, é o centenário, foi o centenário.
Pois, deu um programa sobre ele, muito interessante mesmo. E pronto, com estas coisas talvez as pessoas consigam conhecer mais um pouco, porque realmente sabe-se muito pouco sobre jazz. E é daquelas situações que eu acho que quando se está a tocar, embora não toque coisa nenhuma, mas imagina-me no lugar das pessoas, que conforme vão surgindo as tonalidades, os acordes, por aí fora, a pessoa é levada a improvisar mesmo. Eu acho que é o único tipo de música que eu conheço, o único género, em que dá para fazer isso com tanta facilidade, não é?
Não sei, quer dizer, enquanto música, o jazz tem essa característica, porque há uma estrutura que é criada, e dentro dessa estrutura, apesar de haver o improviso, nós temos que seguir um conjunto de regras. Nós somos professores, e eu que estou pronto, ligado à formação musical, vou verificando que, por exemplo, o improviso não é uma coisa que os alunos, especialmente quem vai pela área dita, que goste muito de abordar, porque depois põe em causa outras técnicas, claro, que às vezes eles não abordam. Quando as pessoas percebem isto e percebem que podem fazer música e não têm que estar sempre fechadas àquilo que está escrito, e que aquilo pode dar prazer e que aquilo pode trazer um conjunto diferente, e que não é sempre igual, é desta vez é assim e da próxima vez é de outra forma, e pode haver comunicação entre os músicos, as pessoas entendem que aquilo é também pessoal. Por isso nós fazemos música para os outros, não é? mas a sim, nós sim, também sim. Nos dá um gozo especial, claro, o facto de fazer isso.
E daí o improviso, não é?
A questão do improviso, nós podemos encontrar até na música popular, não é? Há improviso, sim, sim, sim. Seja nas palavras, aqui é improviso na música, não é? Seguindo aquelas,
claro,
regras.
Claro,
é?
Que sim.
E desenvolvendo técnicas, não é? Porque
são
não deixam de ser
desenvolvendo
técnicas.
Semelhantes em casos diferentes, sim, não é? Como professores, eu vou deixar a pergunta para os três, como é que aliciariam os alunos a gostar de jazz? Assim, no momento, um aluno diz-lhe assim:
muitas vezes,
professor Paulo, como é que eu posso gostar de jazz?
Eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo há pouco, quando falávamos da questão da história da Mariquinhas. Às vezes há alunos que não essa técnica que é utilizada, foi utilizada no século passado por muitos músicos. E quando, por exemplo, às vezes mostro-lhes um vídeo de Jacques Lussier, que vai buscar música de Bach e que a transforma num trio de jazz, realmente eles ficam espantados como é que aquilo, se desenvolveu, não é? Não é? Como é que determinado compositor, numa determinada época da história da música, pôde pegar naquilo e transformá-la, adaptando a outros instrumentos, obviamente, porque Bach, claro, não escreveu daquela forma, e deu-lhe ali uma característica diferente, porque tem o tal swing da bateria, tem as linhas melódicas do baixo, tem um improviso, uma coisa que fica na música, que é conhecida, mas que é diferente, que é mais moderna, não é? Mais moderna, claro.
Mais atual, digamos assim.
Mais atual, mais do que é dos dias de hoje. Por isso, quando lhes mostro isso, eles realmente ficam espantados como é que essas coisas são. E são esses pequenos pormenores de exemplos, de alguns exemplos da história da música, não é? Que também os fazem gostar. Obviamente que depois eles têm outras cadeiras que os ajudam a improvisar. Eu estou a dizer por uma cadeira também aqui na Arteam e reparo que há miúdos que têm muita dificuldade de fazer isso, mas também não se pode exigir, porque nós somos todos diferentes.
Claro. Até nós porque gostamos, não estão habituados. Não é?
Sim, nós gostamos de improvisar, mas nem todos gostamos de improvisar da mesma forma, por isso
com
isso
certeza.
É difícil. Agora, há miúdos que têm essa pretensão, e isso às vezes é um bocado do gosto pessoal também.
Claro, é para o que estão predispostos também. Como é que faríamos então? Ora, diga-me.
Assim, uma coisa que eles têm de perceber, e isso se calhar é uma coisa que também nos cabe a nós também mostrar-lhes, é que a gênese do jazz, por exemplo, a improvisação, ela sempre existiu. Ou seja, no barroco era perfeitamente normal, tudo era improvisado, ou seja, o baixo contínuo era improvisado, ou seja, havia sempre espaço para improvisação, desde que houvesse a questão formal, ou seja, a parte mais técnica, desde que tivesse presente, as regras,
claro.
O resto era improvisado.
Claro que sim.
A questão da improvisação perdeu-se um bocado quando também a nível, por exemplo, do ensino, se procurou standardizar também um bocado o ensino, ou seja, dar o acesso a todos às mesmas fontes de informação, um bocado veio com a Revolução Francesa e por aí fora, e com a implementação dos conservatórios. Ou seja, formatou-se muito. E no meio dessa formatação, a improvisação acabou por ficar um bocado em desuso. Portanto, é mostrar-lhes que essa improvisação existe. E ela está em todo o lado. Este último grande boom do fado.
Se fomos, agora estamos no boom de todo, não é?
Se fomos a ver harmonicamente a nova encarnação, esta nova geração do fado, se analisarmos harmonicamente, grande parte dos acordes que estão a ser usados no fado são acordes que se usam no jazz em cada canto e em cada esquina. Mas também não saíram dali. Se pegarmos em Beethoven, se pegarmos em Mahler, não sei o quê, eles estão lá. O contexto é que mudou.
Bem.
Ou seja, é mostrar-lhes que o jazz também é história. O jazz também faz parte da nossa história. Teve depois um boom muito grande nos Estados Unidos, ligado à comunidade em que está, mas as raízes estão espalhadas por todo o que é lado. Portanto, se nós lhes dissemos assim, olha, isto aqui também podíamos chamar jazz, isto aqui também podíamos chamar jazz, e eles se calhar começam a ver que há música que ouvem, há música que gosta, que tem muita afinidade com o mundo do jazz, e portanto aí se calhar eles reparavam que há aí uma porta, que há uma janela que se abre entre aquilo que eles conhecem e um mundo que eles acham que é diferente e que está afastado.
E na sua perspectiva, como poderia fazer com que uma pessoa gostasse de jazz, dar-lhe assim...
Eu não sendo professor de música, sou o único que não sou profissionalizado.
Isso não quer dizer nada.
Sim, mas o que eu vou dar é tentar dar a minha perspectiva de fora. O que é que eu sinto que falta? É algum conhecimento dentro da sociedade. Uma coisa que sentimos, não há grandes espaços onde tocar.
Exatamente.
Não há uma cultura...
Não há uma educação musical que passe por várias...
Portanto, se calhar há uma grande esmagadora da sociedade que nem sequer sabe, ou a palavra jazz, mas nem sequer sabe o que é. E se dissessem, mas eu gostava de conhecer. Se calhar nem tem sequer onde conhecer. Portanto, isso vai-se sentindo, isto é transversal.
Não sei se é o que eu sinto, pelo menos, também, é que não há onde.
Mesmo em Portugal, haverá um outro espaço em Lisboa, há um no Porto, mas não há muito mais. E, portanto, tinha que haver um trabalho quase de raiz, de começar de forma pedagógica, não é? Que não podia ser só pelas escolas de música, tinha que ser pelas escolas...
Claro, mais
abrangentes. E depois na própria sociedade. Agora, que disser assim, mas como é que nós conseguimos isso? Era preciso haver espaços, era preciso haver
investimento
público também em determinados tipos de... Assim como os municípios, as CIMs ou por aí fora fazem investimento a nível cultural e musical em outras temáticas, não é? Na clássica, no rock, no que... Haver também uma verba, ok, esta é a verba dedicada para o jazz. E eu diria que se assim fosse, ok, daqui a 10 anos, se calhar íamos estar a recolher o sumo disso, porque havia mais gente a perceber e a querer estudar e a querer saber o que é isso do jazz. E o nosso, por exemplo, aquilo que nós tocamos, não é aquele jazz cansativo, porque claro, há muito aquela ideia também que,
é?
Que também pois, existe essa vertente de claro. Jazz mais
que
não é fácil ouvi-la.
Adeptos, não é?
O nosso não, o nosso tocamos muitos standards, muitas músicas, as pessoas conhecem, uhum. são conhecidas de músicas com décadas e que estão sempre no ouvido das pessoas e, portanto, muito mais fácil de ouvir.
Temos
e por isso que nós temos sentido isso que nas atuações que fazemos, as pessoas ficam muito agradadas com o repertório e tivemos esse cuidado. O nosso repertório é um repertório bastante apelativo, conhecido, e para que pudesse entrar no ouvido, não é? Não ser aquele tal jazz que às vezes é difícil, para quem não é músico é difícil consegui-lo, tem que ouvir várias vezes para conseguir entranhar. E, portanto, isto estou a tentar dar aquela perspectiva que não é dentro da escola, por não ser a minha área, naturalmente, daquilo que se deveria fazer. Uhum. E, diria eu que teria que começar por um investimento público. Não é fácil, não é?
Não é nada fácil em nenhum aspecto, não é só na música, é em vários,
exato.
Não é? Que era preciso realmente haver uma base de sustentação bastante equilibrada e com tempo e começar de muito cedo, não é? Para as pessoas conseguirem gostar quando chegassem a adultos, não é?
Mas, desculpa,
à vontade.
Mas, já há cursos superiores de jazz?
Com certeza que há, em Viena não há.
Em Viena não há, pronto. Mas já há. Portanto, uhum. enquanto país, a nível cultural... Nós, se temos cursos superiores de uma determinada área, o próprio país devia estar preocupado em culturalmente arranjar formas de enquadrar depois essas pessoas, senão estamos a oferecer cursos superiores
que
para quê?
E depois acontece às pessoas?
Só para depois eles andarem-se a juntar, claro. Por carolice a tentar furar aqui e tocam aqui e conseguem tocar aqui desta vez e depois conseguem um festival, ou seja...
Ou então vão embora.
A cultura, é? Assim, também se educa, também, primeiro tem-se lhe dar... hipótese, e depois as pessoas ouvem e depois vai haver uns que vão gostar mais de uma coisa e outros vão uma coisa, mas de certeza absoluta que no meio de não sei quantos milhões de séculos estamos atualmente, 10, 11, já perdi a conta, há de haver público para toda a gente, se lhes demos a oportunidade para
sim,
isso.
Sim. E está à vista esses, desculpe interromper, esses festivais que temos assistido quase semanais, daqui a pouco, não digo tanto, é um bocado de exagero da minha parte, mas que tem um público que é de espantar, não é? São pessoas e pessoas que ouvem, ainda há dias, ouvem um espetáculo também, claro, não quero dizer que seja a música que toda a gente gosta ou que seja a melhor música do mundo, mas é que as pessoas gostam, não é?
Sim, há sempre público.
Há sempre público.
O Festival de Jazz de Viana do Castelo, portanto, nós temos um festival em Viana todos os anos, há décadas.
Felizmente, sempre
cheio e normalmente ele até tem crescido, portanto. E começou sempre com a Praça da Erva, não é? E atualmente até já tem noites no Sá de Miranda, porque já não chega ao espaço suficiente. E os artistas têm sido artistas. E, portanto, isto para dizer que ele existe, o público está lá, agora tem que ir trabalhando e nós estamos cá e a gente já serve um bocado para isso, para remar contra a maré e também tentar levar para esse campo. Nós tivemos uma atuação no Natal, tocámos no dia 24 de dezembro, na Praça da República, que foi no Bananeira, precisamente, e o nosso repertório, que foi preparado especificamente para ali, eram só músicas de Natal, mas em estilo jazz. E aquilo caiu muito bem, pelo menos toda a gente nos deu os parabéns no fim, porque não estávamos a tocar o nosso repertório habitual, estávamos a tocar simplesmente músicas de Natal, standards de Natal, de jazz, e toda a gente conhecia as músicas, ouvia-as, não é? E com o improviso no mesmo, com aquilo que é característica de jazz, hora e meia, duas horas que tivemos e que foi um sucesso. Isto para dizer que, de facto, é a maneira, o que se pode trabalhar com o jazz é vasto. Vasto como qualquer outro estilo musical. Tem é que se remar muito e ir partindo pedra para as coisas irem acontecendo, que é aquilo que nós no quinto jazz vamos tentando.
Tentando fazer, não é?
De uma forma resumida, felizmente nós não precisamos disto para viver.
Claro.
É um bocado assim, não precisamos disso para viver.
Isto
serve para nós vivermos nós
pois,
mesmos, não
exatamente.
É? Porque realmente as pessoas gostam, isto normalmente as pessoas gostam. Temos tido algumas oportunidades aqui em Viana, temos de ser justos nisso, mas o que vamos dizer é que talvez não sejam as suficientes, e daí que as pessoas ficam agradadas, mas depois é difícil nós podermos apresentar mais vezes aquilo que nós vamos fazendo, não é fácil, às vezes não é fácil, mas pronto, isto não, nós encontramos para tocar, acima de tudo, tendo a oportunidade de poder tocar, é realmente é o melhor que a gente faz, porque a gente toca, não é para nós, tocamos também para os outros. E daí que é sempre uma música muito agradável.
Também nos agrada em primeiro lugar.
Ah, sim, claro. É sempre uma música muito agradável de ouvir.
Tem de ser, não é? Pois esse investimento em cada um e em todos, para todos, já é um começo ótimo e é preciso que as pessoas não desistam, que não abandonem o projeto por falta de incentivo, que muitas vezes isso é o que acontece, não é? Não são reconhecidos, não há valor que se dá, não se liga muito ao trabalho dos outros, e isso é que põe em perigo estas situações, mas não é o caso. Vocês estão aí cheios de vontade desde, sim, 2022 já. Devagarinho lá
se chega. Que a vontade não nos falhe. Isso é
não falha, com certeza. Como não falha, ouvir um trecho vosso agora neste intervalo que vamos fazer e voltamos à conversa já de seguida. Até já.
Thank you.
Usanças.
Cá estamos nós, de regresso com o Quinto Jazz. Quinto Jazz que conta com a participação de Paulo Maciel, Henrique Fernandes, Cristiano Costa, Mário Bezerra e Vítor Lima. Um cardápio interessante, gente ligada à música, seja por que motivo for, e que nos traz uma panóplia de temas do jazz que nós gostamos de ouvir, acima de tudo, e penso eu, ainda não os ouvi, mas vou ter esse prazer com certeza. E queria desde já dizer-vos que no dia 27 de junho este grupo poderá ser visto e ouvido no Casino Afifense, até porque vão trazer um formato diferente, ou seja, uma modificação. Trazem uma voz que os vai acompanhar, uma voz feminina, que é sempre interessante nestes registros musicais e que vai, com certeza, ser do vosso agrado. 27 de junho, Casino Afifense, às...
Às 21h30.
21h30, portanto, àquela hora que é normal convidar-se as pessoas para estar nestes eventos. A voz feminina surgiu agora só, ou já tinham tido antes alguém que tivesse cantado convosco?
Não, connosco no Quinto Jazz não, surge agora, e já agora a Beatriz Rodrigues.
Beatriz Rodrigues,
Também daqui de Viana.
É de cá de Viana.
Também
foi
de cá de Viana, é de cá de Viana, uma rapariga... Canta muito bem, ela já tem esta experiência também ligada ao jazz, ela teve uma... teve ligada também ao curso de jazz na ESMAE, mas por interesse pessoal virou outro percurso, que não propriamente esse, mas continua a fazer isto. A experiência dela já fez cantar várias vezes com a orquestra de jazz aqui da Escola Profissional. Ela também faz isso enquanto gosto pessoal, por isso tem uma grande experiência. Também trabalhou com o Vítor Lima na parte do canto, daí que tem uma vasta experiência. Isso são algumas estratégias que nós temos utilizado nos últimos tempos para também apresentar de forma diferente. Por isso, nós é que vamos acompanhar a Beatriz, porque a ramata voz vai ser a parte principal, não esquecendo esta parte do improviso, obviamente, mas vamos colocar aqui letra, porque também percebemos que às vezes as pessoas gostam de ouvir, de sentir a voz enquanto um elemento integrante do grupo. Por isso, vamos fazer alguns apontamentos musicais nesse concerto. O concerto vai ser maioritariamente instrumental, mas vamos ter vários apontamentos musicais com a Beatriz, porque também, de certa forma, estamos a dar oportunidade também à Beatriz, não é? Para a Beatriz também poder aparecer junto de nós. Nós conhecemos a Beatriz foi aluna também aqui na Academia de Música de Viana do Castelo, e daí que faz parte dos nossos, do nosso percurso, e quando se lhe foi lançado este desafio, ela aceitou logo. Ela está a estudar no Porto, mas também faz o esforço para vir nos dias dos ensaios, vir cá, juntar-se, e já preparámos vários temas com ela, para que o concerto também não seja o Quinto Jazz outra vez, apesar de ser outros instrumentos e ser instrumental, ser algo diferente.
Pois,
para podermos apresentar ao público.
Isso é interessante. Falou aí na Academia de Música, que é responsável por muitas destas situações na cidade e não só, não é? Já formou tanta gente, a Academia, a Escola Profissional, já formaram tanta gente que hoje está por esse mundo fora, espalhado, que tínhamos gente aqui que nem sequer sabíamos que tinha capacidades tais, não é? E como às vezes a possibilidade de ter um ensino direcionado para determinada vocação ou para determinado aspecto pode realmente modificar a vida das pessoas. Portanto, nesse aspecto tivemos essa sorte de ter a Academia e a Escola Profissional, que continua a formar gente para todos os lados, não é? Em vários aspectos, várias. Na canção também, não? Na voz?
Sim, na voz, a Academia, sim, mais ligada
sim,
à
mais
voz.
Sim, mais à Academia, não é?
Sim, ligada mais à voz.
Instrumento é mais ao...
A Academia também forma, claro, na parte instrumental. Nós também somos um bocado produto disso, não é? Porque também fomos alunos, no caso eu e o Henrique, fomos alunos da Academia de Música, de Viana, do Castelo. Mas sim, forma. Realmente é pena, às vezes o que eu acho que é pena é termos estas instituições que onde forma tanta gente e depois não nos conseguimos fixar a 100% aqui em Viana ou nos seus arredores, porque na realidade depois falta realmente o poder disponibilizar estes produtos para a própria comunidade, não é? Porque as pessoas, as pessoas aprendem, as pessoas têm um conjunto de conhecimentos musicais e condições para, mas depois às vezes não conseguimos que as pessoas se fixem, precisam de ir para fora, muitos deles, para conseguir fazer.
Outros nem vão para lado nenhum, também acontece?
Também deve acontecer.
Que agora, assim, é o pior, não é?
Sim, mas isso é normal. É normal as pessoas também, dentro, no percurso da sua vida, tomarem opções
e acharem
que eventualmente pode não ser esta o melhor caminho, mas aquilo, alguma coisa fica lá. Isso não tenho dúvidas, porque isso também faz parte da formação de cada um de nós. Nós é que somos, já somos um... até mesmo comparado com a Beatriz, já somos bem mais velhos e a nossa intenção é diferente. Nós vivemos cá, não é? Nós somos daqui, não é? Somos daqui das freguesias. Nós somos das freguesias aqui de Viana, do concelho, e queremos fazer música para aqui, para o nosso concelho. Obviamente também estamos abertos para outros lados, não é? Daí que a nossa perspectiva da realização musical é diferente e fazemos isto com um sentido diferente da construção musical.
É claro, e temos tido alguns diplomas interessantes com gente que é formada cá, e isso é muito bom.
Sim, isso.
Já conseguimos, não digo meter uma lança em África, mas que não seria o caso, mas abrir caminhos pelo mundo fora para tanta gente que tem tantas possibilidades e que aqui infelizmente não pode tirar partido delas, não é? Mas isso é normal. Continua a ser assim.
Sim.
Sempre foi. Nada de novo. O investimento nas escolas parece-vos, enquanto professores ligados à música, parece-vos adequado, suficiente? Haveria alguma coisa a fazer de forma inovadora, sei lá, para criar mais músicos? Isto é, gente que vai crescendo com gosto pela música, ainda mais?
Nós não vivemos tempos fáceis.
Estamos todos de acordo.
Não vivemos tempos fáceis. E o que na área mais da parte do ensino mais vocacional da música, se calhar acontece a mesma coisa do que se calhar acontece em outras áreas, eu não estou a par, mas às vezes os valores dos contratos de patrocínio já não são atualizados há vários anos. Mas os custos todos aumentaram.
Pois.
Ou seja, se uma estrutura para funcionar precisa de pagar água, luz, funcionários, ordenados e por aí fora, e se o dinheiro que entra se mantém inalterado durante coisas, é evidente que depois isso começa a causar constrangimentos. Faz-se muito, ainda assim, pelo país, faz-se muito com cada vez menos.
Também acho que sim.
Mas isso acaba por sair muito do corpo e
da mente
de quem está nisto. Não se está para fazer fortuna, de certeza absoluta, nem para ganhar muito dinheiro.
Mas se assim não fosse também?
Sim, é verdade.
Porque mais um sítio ou menos um sítio acaba por ser igual, não é? Chega-se a essa conclusão que parece que nada mexe as pessoas, nada confronta, não é?
Mas se toda a gente tivesse no seu sítio, e isso não estou a falar só na área da música, estou a falar em todos, em todas as relações laborais, em todos os trabalhos, se toda a gente tiver uma relação confortável, E sem estar a precisar de contar os tostões para poder fazer isto, se calhar fazia-se com mais qualidade, mas pelo menos fazia-se com mais saúde,
gosto, não é?
Com
também.
Mais saúde.
A estabilidade
não
é
chegávamos
importante,
a níveis de exaustão que estão presentes, e isso se calhar era algo que também era importante se refletir nisso, porque isso depois, mais tarde, isso vai-se pagar, porque isso depois...
Foi.
O que está a poupar aqui vai dar depois, mais tarde, mais despesa ao Serviço Nacional de Saúde, quando todos
exatamente,
nos passarmos dos carretos.
Está famoso, não é?
Quando todos nos passarmos dos carretos.
E depois isto é uma bola de neve.
Exatamente. É toda uma questão de estratégia. Nós primeiro temos de investir. Nós, para tirar rendimento, temos de investir. Nós, para levarmos alguém a gostar de jazz, de música clássica, ou seja o que for, primeiro temos que criar oferta. Às vezes no país pensamos sempre ao contrário, temos à espera que o público apareça à porta do teatro para ver se é necessário fazer um concerto de jazz ou de coisa. Não, não é assim. Primeiro cria-se oferta. E sabemos que naquele prazo inicial, se calhar não vai dar lucro. Mas é essa insistência, é a mesma insistência que nós temos de estar aqui durante semanas a ensaiar e se calhar para tocar uma vez por ano ou duas vezes por ano. Uhum. É essa insistência. E é um investimento. E a nível cultural também é esse tipo de investimento, na minha opinião, que vale o que vale, que também tem de ser feito. É dar as oportunidades, criar a oferta e depois o público a dormir. Se depois passar 2 ou 3 anos, vamos fazer uma análise de tudo. Quanto é que investimos? Qual foi o retorno? E se calhar não vamos estar tão mal quanto isso.
Claro, sim, se calhar até valeu a pena, não é?
E mesmo que haja qualquer coisa que se calhar tenha dado um pequeno prejuízo, se calhar a nível da sociedade foi um ganho enorme.
Sim, foi uma maneira de conhecer os prós e...
Isso não é dinheiro deitado fora.
Com certeza.
E às vezes nós, se calhar...
É a visão que temos das coisas.
É um bocado isso.
Pode ser mais ampla ou mais limitada, não é? A questão é essa, mas fez aí uma observação interessante, realmente é verdade. E chegamos à conclusão que sem investimento não há rendimento, não é?
Porque todos investimos.
No fundo é isso, não
porque
é?
Todos investimos.
Pois, de uma maneira ou de outra, sim, sim.
Aquilo que um músico apresenta, agora estou a falar no caso específico do músico, mas isso, um músico, um ator, não sei, é tudo igual, tudo ligado à cultura. Aquilo que nós apresentamos no dia 27 não é o resultado do trabalho do 27, é o resultado do trabalho de
27, não é?
3 anos.
Pois.
Ou coisa. E esses 3 anos multiplicado pelas horas de ensaio, pelo trabalho, pelo estudo.
É muita coisa.
E mais o estudo individual que há entre os ensaios. É um investimento muito grande que todos nós fazemos. É o mesmo investimento que um aluno faz quando estuda e quando quer ir para um curso de jazz, né, como outro qualquer. E ele, quando chega lá, ele já fez um investimento enorme.
Já percorreu um grande
caminho. E
está
lá e continua a fazer um investimento enorme. E todos nós acho que depois devemos é preocupar-nos como é que vamos potenciar todo o investimento que foi feito por cada uma dessas pessoas.
Exatamente.
Porque também não estamos a dar o futuro a ninguém. Às vezes o pessoal vai, dizemos, eles vão-se embora. Nós temos que criar as condições para as pessoas acharem que têm futuro em algum sítio.
É claro que sim. E ainda bem que
têm
futuro em algum lado, não é?
Até algum tempo tem, mas tem-se criar mais coisas.
É isso, é pena realmente. Temos, era o que estava a dizer há pouco, temos tantas capacidades, tanta gente com capacidades que precisa de largar tudo e ir embora um dia, não é? E se calhar todos nós já passamos por isso, com pessoas da família, que, enfim, não é? Não era esse o propósito, mas acaba por acontecer. Estes temas... Tudo isto vai obedecer agora a pergunta é aqui para o meu lado direito, vai obedecer ao registro gravado? Qualquer dia? Já há? Ainda não?
Não.
Há perspectiva?
Por acaso, curiosamente, nunca falámos nada sobre isso. Também não é fácil, nem sei, se uma pessoa pensar assim, ok, mas vamos gravar, lá está 80% ou 70%, acaba por ser a improvisação daquilo que tocamos. Portanto, gravar a improvisação, uma coisa que até nem diria eu, mas não me recordo haver grandes coisas desse género e projetos desse género feito. Nunca falámos sobre isso, curiosamente. Já filmámos, portanto, isso sim, já fizemos esse investimento de fazer um registro que nos tem sido útil para demonstrar aquilo que fazemos. Foi precisamente um concerto no Teatro Sá de Miranda há um ano e meio. E pronto, já Sá de Miranda, como sabemos, é uma sala emblemática e também para nós foi uma oportunidade. Então resolvemos, no fundo, pegar uma parte do... De uma verba e fazer o registro, quer fotográfico, quer de vídeo
que
e áudio.
Funciona mais rapidamente, não é? Também.
Sim, naturalmente. Portanto, isso permite-nos comunicar, permite-nos e permitiu-nos comunicar também nas redes sociais, que é importantíssimo, porque se não aparecermos, não somos vistos, não nos podem convidar, não é? Porque depois é o outro lado, que é, ok, nós também temos que fazer a nossa parte, as pessoas não adivinham que existem os projetos.
Exatamente.
Não é? E, portanto, para isso temos que primeiro mostrar, e as redes sociais nesse aspecto são importantíssimas, e depois ir bater à porta das pessoas também e dar-nos a conhecer. E depois aí podem surgir as oportunidades. E de facto, mesmo nós temos falado nisso, que é o facto, nós temos tocado maioritariamente em Viana, mas também temos que começar a bater noutras portas, noutros concelhos, pelo menos no distrito,
e abrangir.
Porque se calhar essas portas até podem se abrir, temos que chegar lá. E nós às vezes falamos isso nos ensaios, mas depois no dia a seguir toda a gente entra no nosso trabalho normal e voltamos a falar no ensaio a seguir. se calhar temos que contratar um manager para promover.
Então...
mas é verdade que vamos falando disso. O registro, aquilo que me perguntou, nunca falámos em fazer provavelmente um registro, mas é um assunto para marcarmos
pois,
um jantar.
Mas esse de que está a falar funciona rapidamente hoje nas redes sociais, as pessoas querem ver mais do que ouvir, não é? Se quer dizer, querem ouvir, mas gostam de ver o que se passa, quem participa.
Sim, vivemos num mundo onde a imagem é importantíssima.
Sim, 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 sem dúvida.
No século passado não era.
Sem dúvida.
E nos anteriores, mas hoje em dia, de facto, tudo tem que estar na mão no telemóvel, no smartphone.
É isso, é.
E acessível muito rápido.
Tem de ser tudo
rápido. Hoje em dia há outra coisa que está a entrar aí com muita força, que é a inteligência artificial, que vai revolucionar e está a revolucionar o mundo, não é? Inclusive na música também.
Não
é? Portanto, esta
que
questão da música.
Sentido, não é?
Eu tenho uma opinião, por acaso nunca partilhei isto com os colegas, mas na nossa área eu diria que se calhar até pode ser útil. Porquê? Porque de facto hoje em dia qualquer pessoa consegue fazer uma música com IA. Pega um telemóvel, faz e sai uma música e grava, tudo bem. Mas há uma coisa que a IA nunca vai poder fazer, que é improvisar em cima de um palco. E portanto, eu acho que há aí uma janela de oportunidade do jazz, desta
sim,
área,
sim, sim.
Que se calhar não é imediato, mas daqui a uns anos vai ser muito valorizada, porque a IA não vai conseguir fazer aquilo. Então pronto, este nicho é uma coisa que não, para já nem se pensa nisso, mas se calhar daqui a 10 anos diria que no mundo inteiro, quem diz o jazz, a improvisação, há de haver
sim,
outras
sim,
vertentes,
sim.
Tudo aquilo que a máquina não conseguir fazer.
É isso que nos salva, não é?
Esse vai ser potenciado, porque
claro.
Enquanto o resto vai estar na mão de qualquer pessoa num smartphone, num tablet, num computador, portanto, muito facilmente consegue ele próprio, sem ter
sim,
conhecimento
sim.
absolutamente nenhum, produzir. Se de repente vier aqui para cima de um palco e pegar na guitarra, olha, agora improvisa. Não, só realmente quem tiver esse conhecimento
claro.
Humano do ser
claro,
humano.
Claro.
Portanto, todas as vertentes, e quem, eu vou fazendo algumas formações de IA, gosto de estar atualizado, não propriamente na área da música, mas na minha área profissional, e todos os formadores dizem isso, que é, vai haver uma revolução, vai haver uma mudança enorme no mundo, mas a IA não vai substituir aquilo que é feito com os
dedos. Não, isso
não. Agora temos é conseguir perceber qual é a diferença entre uma outra e o tempo dirá. Nunca falámos sobre isto.
É
uma visão que tenho, se calhar não sei se tão realista ou tão romântica. Mas...
Falamos aqui, até agora, de uma coisa que... passou despercebida, mas que se sente, é o gosto pelo que fazemos, não é? Aquilo em que nos empenhamos para fazer o nosso melhor, tirar uma parte do tempo da nossa vida, familiar, profissional, o que quiser, profissional não, mas familiar e de ócio até às vezes, e passar a esta convivência entre quatro paredes, ensaiar, ir buscar a Beatriz, não é? Que eu espero vir a conhecer a Beatriz, e... Há uma coisa que é importante, é a felicidade, gostar do que se faz. É uma pena que por vezes, e alguém abordou isso aqui há pouco, é uma pena que por vezes as pessoas comecem muito bem e depois acabam por ficar decepcionadas porque não conseguem chegar onde querem com o que fazem. Notam isso com o vosso grupo às vezes ou não? Vocês tocam porque sim e o resto não tem grande importância.
Não sei, pessoalmente acho que ainda...
Porque estão
ainda,
à espera de outra abertura
assim,
até...
Pessoalmente e... acho que ainda não sentimos isso, não é? Porque vamos ter... O que nos alimenta é tocar...
É tocar
para pois. Nós, mas também tocar para fora.
Sim, sim,
não há volta a dar, nós gostamos também de mostrar aos outros aquilo que fazemos. E gostamos que os outros também se agradem com aquilo
claro.
Que nós fazemos. Que sintam que está ali alguma coisa especial. Daí que... Enquanto isso acontecer, e nós não vamos tentando encontrar algumas estratégias, vamos falando com pessoas que conhecemos, vamos mantendo alguns contactos, é claro que todos nós tocamos, mas nenhum de nós tem esta especialidade de vender o nosso produto, porque na realidade o que nós pretendemos é também vender o nosso produto. Enquanto isso acontecer, nós sentimos-nos bem, e é como digo, também estamos numa fase diferente da nossa vida, que também isto também serve um bocadinho para... apesar disto não ser ócio, mas de certa forma, como nos dá prazer, é uma dessas vertentes. Neste momento, nós estamos para tocar e gostamos de tocar. É claro que também percebemos quando temos apresentações, coisas para apresentar. Eu dava o exemplo há bocado que o Cristiano deu, quando ano passado nós fizemos um programa diferente a pensar no Natal, a pensar na música de Natal, e colocámos dentro daquilo que é a nossa vertente, obrigou-nos a trabalhar, obrigou-nos a...
Claro que sim,
quer dizer, isso foi o estímulo, não é? Foi o estímulo.
Do pé para a mão,
obviamente,
não é?
Aquilo foi a cenourinha que nos tempo a se acenar ali à frente e nós andávamos sempre atrás. E deu-nos bastante gozo, porque também já é uma coisa que ficou preparada.
Claro.
O Natal é todos os anos,
por isso temos
ali alguma coisa que nos está na nossa carteira, porque também quisemos diversificar a nossa panóplia de oferta. Quer dizer, quando entra aqui a Beatriz, também é um bocadinho para diversificar a nossa oferta.
É uma atitude inteligente.
Sim, quer dizer, por isso nós tentamos para nós agarrar aquilo que venha, porque é aquilo que nos vai fazer, vai nos estimular para podermos trabalhar mais um pouco, não é? Confesso que se nas noites de segunda-feira, se não tivesse que me encontrar com os meus colegas na casa do Cristiano, eu não estaria a ficar em frente ao piano a tocar. Por isso é mais uma obrigação saudável.
Sim.
Porque
é preciso regra, não é?
Claro,
é tudo.
Daí que
é necessário.
Como estava a dizer também há pouco, um bocado, Henrique, o meu contributo profissional na música é muito da teoria, mas eu sempre tive esta perspectiva de que não chega, eu quero tocar também, e sempre quis tocar, e quero tocar, e vou sempre aproveitando os motivos, seja no quinto jazz, seja de outra forma, para poder tocar, porque
muito
realmente isso preenche-me de forma diferente.
Com certeza, acredito que sim. Falou-se há pouco no boom do fado, foi o senhor que falou, e... há aqui uma situação, isto para acabarmos, que já estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Há uma situação neste momento que nós assistimos, que é o fado. E toda a gente vai para o fado, canta-se o fado manhã, à tarde, à noite, na televisão, na rádio, na rua, ouve-se fado em todo lado. Depois, agora estamos na fase do canto alentejano, não é? E daqui a nada a gente já está pelos cabelos com o canto alentejano, que é isto que não se pensa, penso eu. Que é o dar. Estamos a correr o risco de saturar as pessoas em vez de as cativar. O que é que acha?
Nós funcionamos muito por modas, sempre foi assim.
Mas agora é um bocado mais acentuado, não é?
Se calhar o nosso acesso é que é diferente.
Ou esse, talvez, sim.
Porque agora está tudo muito mais ligado, agora está
há
tudo
mais
no telefone, agora
mostrar,
entra tudo, temos
pois,
500 canais na televisão, antigamente tínhamos... No meu início tínhamos dois, não é? Portanto, o acesso que a gente tinha era na televisão, era a rádio, que já na altura havia aqueles canais mais específicos,
sim,
os RTP2, que seria mais música clássica, e os outros por aí fora. Na televisão, o que é que nos aparecia? Aparecia-nos o Vitorino de Almeida, dentro mais clássico, depois podíamos sempre ouvir o Ramón Galarza e os seus violinos na orquestra, que seria algo mais, já música mais de, aí já muito mais ligado ao jazz e por aí fora, era o tipo que havia. Agora, isto está tudo muito mais massificado, não é? Ou seja...
Até o Ranquiel teve a sua época também,
olha, é um excelente músico que...
Que agora a gente vê tão
tem,
pouco.
Que tem o pena que se veja tão pouco.
É isso.
Mas o Ranquiel, como o Godinho, como o José Cid, eles são resistentes. Eles andam aí, eles continuam.
Dúvida.
E é um bocado esse espírito de resistência, de perseverança que nós temos de manter, porque isto é cíclico. E que nunca tínhamos essa ilusão de que isto não é outra coisa do que cíclico. Portanto, hoje as baterias estão mais apontadas para um lado, amanhã de certeza vão estar para outras e depois para outras. No caso do jazz, assim, é esperar que um dia que os olhos venham parar aqui e pronto, e se calhar vamos estar ali algum tempo de volta daquilo, mas vai passar inevitavelmente para outra coisa qualquer que aparecer a seguir.
À espera do boom do jazz?
Eu estava-me a lembrar, quando falou nisso, de um programa de televisão que acaba por potenciar muito a questão do fado, que é a Casa da Amália, não é? Aquilo
sim,
acabou
sim,
por potenciar.
Sim.
Além de mostrar muitos artistas, potencia, portanto, se de repente aparecer um programa de televisão ligado ao jazz, não tenho dúvidas que há de haver centenas de músicos pelo país, vão se mostrar e vai potenciar aquilo que o Henrique acabou de dizer. Portanto, naturalmente que. E voltámos outra vez à questão do investimento. Portanto, alguém pegou e investiu uma determinada verba na área, seja ela pública, seja na televisão, seja no, o que estão a fazer hoje, não é? Portanto, isto é um pequeno investimento. Há de ter um pequeno retorno. Alguém há de haver pessoas que vão ver e há de haver pessoas que vão procurar o que é o Queen Jazz, vão ficar curiosas. E, portanto, nós temos redes sociais, portanto, Facebook, Instagram, e, portanto, podem nos ver, podem ver os nossos vídeos. E se precisarem de nós, têm lá os nossos contactos para entrar em contacto connosco.
Sim, senhor. Foi um gosto falar convosco, ver a música por outra perspectiva, por aquela que está no vosso dia-a-dia e que é sempre de uma forma diferente. Creio que foi um tema abordado ao máximo dentro daquilo que podemos fazer e espero que realmente no dia 27 a casa se encha, vocês tenham de lá de alma cheia e vamos lá ver se o jazz também chega aí a um boom de jazz nos próximos tempos e as pessoas começam a dar-lhe outra atenção, que no fundo é aí que reside a diferença, não é? Muito obrigada a todos.
Obrigado.
Muito êxito, tudo a correr pelo melhor. Se precisarem de usanças noutra situação, já sabem, estaremos à disposição.
Obrigado.
Quanto a si, já sabe, encontro marcado para a próxima semana, porque se não estiver desse lado, isto não é a mesma coisa. Fique bem.
Usanças.